10 e 18 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio e a produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, hoje vamos olhar aqui toda a polémica em torno daquilo que tem sido descrito como o jogo da vergonha. O Belenenses está de Benfica, começou com a equipa da casa a entrar em campo com novos jogadores por causa de um surto de Covid e terminou logo no início da segunda parte, quando o Belenenses está ficou reduzido a 6 jogadores. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como avaliou o comportamento dos dois clubes, Belenenses está e Benfica? E a Liga fez o que lhe competia para defender a credibilidade do futebol? O secretário-geral do Desporto tem razão quando nos diz que, neste caso, ninguém fica bem na fotografia. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online. Para isso, basta que escreva a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet. Márcio Amorim participa no debate online e escreve que a culpa é dos clubes que votaram regulamentos. Numa situação de suposta pandemia como aquela que vivemos, as alterações já deveriam ter sido feitas. Não se fizeram, não se queixem. Têm como resultado aquilo que plantaram. José Coelho também contribui para o debate online e escreve que todos têm a culpa, mas principalmente a Liga de Clubes, que deveria ter atuado e não permitir que se realizasse o jogo por causa do número de jogadores em campo da Bessade. E com a realização deste jogo nestas condições, isso pode desvirtuar a classificação final no Campeonato de Futebol da Primeira Divisão. Queremos, aqui no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E todo este processo fica marcado por diversas contradições e acusações mútuas entre clubes e liga. O que é que tudo isto nos diz sobre o futebol português? E agora o que fazer? É preciso rever o regulamento sobre adiamento de jogos com pé da Liga de Clubes? Este, o jogo do passado sábado, deve ser repetido como pé da Belenenses-Chade? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, que lhe permite participar de viva voz, 808-202-173. 808-202-173. A direção da Liga de Clubes, depois de toda esta polémica, esteve reunida ontem, durante várias horas. No fim, divulgou um comunicado onde garante que seguiu os regulamentos, aponta responsabilidades à Bessade e ao Benfica, recusaram a possibilidade de adiar o jogo. O jornalista Tiago Santos recorda-nos aqui as linhas principais desse comunicado da Liga de Clubes.
Em comunicado, a Liga admite que o episódio no Jamor colocou em causa a imagem do Campeonato Português, mas garante que foram cumpridos todos os procedimentos que estavam previstos. Neste comunicado ainda, a Liga esclarece que antes da reunião, que antecedeu esse encontro, questionados por um responsável da Liga Portugal, dois delegados, representantes dos clubes, quando questionados pela Liga sobre a possibilidade de adiar este encontro, rejeitaram essa mesma possibilidade. Mas a Liga pede ainda explicações à delegada de saúde, que deu luz verde à presença de novos jogadores da Belenenses-Chade no jogo diante do Benfica, e sugere ainda a Liga que deve rever os regulamentos, uma ideia que surge no ponto 5 deste comunicado, quase no final do texto, e onde a Liga Portugal admite deve rever o texto para que possa ter outra capacidade para adiar as partidas.
Mas as afirmações da Liga foram, entretanto, desmentidas pelo presidente da Belenenses-Chade. Rui Pedro Soares fala mesmo em mentira. Acusa o delegado da Liga de faltar à verdade.
O comunicado da Liga cita um relatório de um delegado que esse relatório é mal fabricado, tem factos falsos e, sobretudo, não conta o que se passou na reunião de preparação do jogo. É um relatório do delegado sobre a reunião de preparação do jogo que omite totalmente o que lá se passou. E omite porquê? Porque não interessa à Liga, neste jogo de passa-culpas, assumir a sua responsabilidade. É que até falta a verdade. É muito, muito surpreendente para mim. É mais um dos fatores de indignação esse relatório do delegado, que contém factos falsos, já foi desmentido pelo Estado, mas também já foi desmentido pelo Benfica.
Para além destas declarações de Rui Pedro Soares, presidente da Bessade, também o Benfica divulgou um comunicado onde garante que não foi parte ativa na decisão sobre a realização deste jogo. Diz o Clube das Águias que aguarda serenamente as conclusões do processo disciplinar pedido pela Liga à Federação Portuguesa do Futebol. Do lado do Governo, o Estado do Desporto diz que ninguém fica bem na fotografia. Em declarações à RTP3, João Paulo Rebelo defendeu que é importante que a Liga de Clubes trabalhe para evitar que se repita aquilo que aconteceu no último sábado.
O que é que para mim é absolutamente fundamental? Esclarecer, perceber o que aconteceu, mas imediatamente começarmos a trabalhar e concretamente o promotor, é ele que lhe cabe a organização de facto destes eventos, o que é que tem que fazer para que uma situação destas não se volte a repetir, porque isso é, obviamente, o que todos, pelo menos os que são, digamos, têm bom senso, não é? Que não queremos que se repita, como é evidente.
Ora, recordados aqui alguns das declarações essenciais que marcam este processo. O jogo foi sábado, logo nesse mal o jogo terminou, iniciou-se o debate e a polémica. A expressão mais ouvida foi o jogo da vergonha. Ora, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião, como avalia o comportamento dos dois clubes e da Liga. A Liga de Clubes fez o que lhe competia para defender a credibilidade do futebol. E agora o que fazer? É preciso mudar o regulamento para dar mais poder à Liga nestes casos de adiamento de jogos, como pede a própria Liga de Clubes? E o jogo deverá ser repetido, como pede a Belenenses-Chade? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo. Bom dia, José Manuel, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que consegues perceber o que é que se passou com tantas contradições, com tantos desmentidos? Afinal, como é que saímos de todo este processo? O que é que isto nos diz sobre o nosso futebol?
Bem, com tanta contradição, nós temos que ir aos factos, não é? Ou seja, às coisas que sabemos. O que sabemos é que havia um plano negociado com a DGS há mais de um ano, que previa que os jogadores que acusassem positivo não iriam ao jogo e que os que acusassem negativo iriam ao jogo. Desta vez houve uma mudança sem informar o futebol, portanto isso é um facto, neste momento parece. Houve uma mudança, os jogadores positivos ficaram em isolamento e a maioria dos negativos também, ou seja, numa situação normal haveria jogadores mais do que suficientes para irem a jogo. Neste caso, a Delegada de Saúde mudou os procedimentos, e a DGS mudaram os procedimentos, e portanto e colocaram em isolamento a maioria dos jogadores. Portanto, consideraram a situação muito grave. Ora, o ano passado, na época passada, por questões muito mais, muito menos sérias do que uma nova estirpe ou fosse o que fosse, o delegado de saúde, por exemplo, o de Chaves, e se não me engano de Setúbal, em Chaves e em Setúbal, quer dizer, impediram os jogos. Portanto, há aqui uma mudança estranha de comportamento. Depois também me parece considerar muito grave a situação e mesmo assim a expor os jogadores do Benfica ao risco não faz sentido. Portanto, não me parece que haja aqui um comportamento coerente, nem com o passado, nem com a gravidade da situação, tal como ela foi entendida pelos lugares de saúde. E, depois, outra coisa que não bate certo de maneira nenhuma é o comportamento do Presidente do Belenenses, porque, em primeiro lugar, as únicas declarações que se conhecem dele antes do jogo são de garantia absoluta de que haveria jogo. Em momento algum se queixou de que estivesse a ser obrigado a ir a jogo. Em momento nenhum. Nunca o disse. Nunca se queixou. Podia-se ter queixado antes. Podia, como fizeram todos os clubes até aqui, que tiveram esses problemas com a Liga no ano passado. Aconteceu repetidamente. Até à hora do jogo os clubes insistiram sempre, os que queriam adiar os jogos, insistiram sempre nisso. O próprio Benfica passou por uma situação parecida. Insistiu e falou disso publicamente. Ora, isso não aconteceu neste caso. E não só não aconteceu antes do jogo, nem aconteceu depois do jogo. Há aqui uma incoerência total entre o que o Presidente do Belenenses está a dizer e aquilo que disse depois do jogo, quando afirmou claramente que não pediu adiamento. Portanto, não faz nenhum sentido. Depois, já que ainda estamos a falar de factos, vamos a um outro facto. Estiveram 6 mil pessoas no jogo. 6 mil pessoas são 4 vezes a lotação normal dos jogos do Belenenses em casa. É provavelmente a melhor receita do ano, no final do mês, numa altura em que é preciso pagar salários. Isto é uma especulação, obviamente, mas é um facto também que deve ser tido em conta, na minha opinião. Não é irrelevante de certeza absoluta. Portanto, o que parece, e depois há outra coisa aqui que sinceramente, eu tenho, já tenho muitos anos disso e que me cansa. A Liga são os clubes, não há diferença nenhuma entre a Liga e os clubes. Não devia ser, se calhar, devia ter mais autonomia em relação aos clubes, devia ter, com certeza, mas a Liga são os clubes. A Liga não pode atuar porque os clubes decidiram que não pode atuar. Porque os clubes não querem que a Liga tenha essa autonomia, essa independência.
Mas aliás, não... ontem, desculpa, José Manuel Ribeiro, ontem na reunião da direção da Liga estiveram representantes de alguns dos clubes que têm criticado esta situação.
Exatamente. Portanto, e que com certeza foram parte ativa deste esclarecimento que a Liga fez. Agora, a questão é, se os clubes não podem ter as duas coisas, não podem tirar a autonomia à Liga e depois queixarem-se da Liga constantemente, não é? E aqui ficou bem claro que os clubes, se não quisessem que aquele jogo ele não tinha acontecido, não há a mínima dúvida, ninguém recusaria, perante aquele cenário, ninguém recusaria o adiamento do jogo, ninguém acharia estranho, ninguém, não tem nada a ver com as situações do ano passado, absolutamente nada, portanto, aquele jogo, se os clubes quisessem, de facto, aquele jogo tinha sido adiado. Disso não tenho a mínima dúvida. E particularmente, a maior responsabilidade, obviamente, tem que ser do Belenenses, porque era a equipa da casa. O adversário, se a equipa da casa está disposta a ir a jogo, é normal que o adversário vá também. Não é? É normal que o adversário aceite. A responsabilidade maior é da equipa que está a sofrer os problemas. E em momento algum, eu repito, em momento algum, naqueles dois dias, na véspera e no dia do jogo, houve o mínimo sinal de alarma, a mínima queixa, a mínima reclamação, a mínima reivindicação por parte do Belenenses. Isto é um facto. E nem sequer no fim do jogo. A reclamação aparece só no dia a seguir, perante o impacto do que tinha acontecido.
E a Liga de Clubes, em tua opinião, fez o que poderia fazer ou pecou por defeito, neste caso?
Lá está, estamos a falar de factos, não é? E esta é a parte que não sabemos. Portanto, nós, o que é que nós não sabemos? Nós não sabemos o que é que oficialmente chegou à Liga. Não sabemos a cronologia da informação, não sabemos, basicamente, a ideia que a Liga podia ter da gravidade. O que é que a Liga podia ter feito? A Liga só podia ter negociado informalmente com os clubes, porque a Liga não pode adiar os jogos. Isso não, neste momento, nos regulamentos, não é permitido.
Utilizando uma expressão da política, podia ter exercido a sua magistratura de influência.
Sim. E isso pode ou não ter sido uma falha da Liga, dependendo da informação que lhe chegou e em que altura. Se a tempo a Liga tinha toda a informação, é claro que devia ter exercido essa influência, é claro que sim. É claro que devia ter tentado impedir o jogo, não é? Se não chegou essa informação, se, como tudo indica neste momento, o Belenenses não estava minimamente preocupado em adiar o jogo, pelo contrário, portanto, as declarações de ontem, todos os sinais eram que o Belenenses queria ir a jogo e insistia em ir a jogo, é natural que a informação que a Liga tinha não fosse a desta gravidade toda, não é? Porque se o clube mais vitimizado por esta situação não lhe dá essa importância, como é que a Liga vai dar? Não é? E a verdade é que não deu. Há declarações públicas do Presidente a dizer que está tudo bem, que vai a jogo, que de certeza absoluta, que não haverá problema nenhum. Não diz em nenhum momento, estamos a ser obrigados a ir a jogo, a Liga obriga, nós não queremos, mas a Liga obriga. Não disse nada disso, pelo contrário.
Obrigado, José Manuel Ribeiro, por nos ajudares nesta reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Com a análise do diretor do Jornal do Jogo, está relançado o debate, para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Batemos aqui toda esta polémica em torno do jogo do passado sábado entre o Belenenses e o Benfica. Queremos saber como avaliou o comportamento dos dois clubes. E a Liga fez o que lhe competia, fez aquilo que podia para defender a credibilidade do futebol ou poderia ter ido mais longe? E agora, será preciso rever o regulamento sobre os adiamentos dos jogos, como já pediu a Liga de Clubes? E o jogo? deve ou não ser, deverá ser repetido, como já pediu a Bolonense Chade. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode participar de viva voz ou participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Nuno Rodrigues fez isso mesmo e escreveu: triste fado este do jogo do empurra. Que se apura a verdade, falamos de saúde, da saúde de todos e não só de um jogo que nunca devia ter acontecido. O futebol não está acima das leis e as autoridades deviam ter intervido. Há regulamentos da Liga, mas há leis de uma República acima disso. A saúde pública é algo bem sério para andarmos nesta troca de acusações, de responsabilidades que ninguém quer assumir, escreve Nuno Rodrigues. E que opinião tem o José Carrapeiro, industrial, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio, e bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. E depois do que acabamos de ouvir sobre os comentários de José Manuel Ribeiro, eu penso que está evidentemente extrapolada toda a verdade do que aconteceu e do que não deveria ter acontecido. E, inequivocamente, o presidente do B, Sade, porque nem o nome de Belenenses merece, porque efetivamente o Belenenses é um clube que nos merece, claro que é o clube de futebol dos Belenenses, nos merece todo o respeito. Eu diria B, Sade, é um presidente que...
Deixe-me só aproveitar, José Carrapeiro, porque imagino que alguns ouvintes estão a perguntar, mas porquê é que no fórum estão a dizer Belenenses Sade? Porque é esse o termo utilizado pela Liga de Clubes.
Sim, sim, inequivocamente, mas moralmente era nessa tese que eu debati essa nuance. Mas tendo em linha de conta, é que o presidente do Belenenses Chade, vamos recuar assim então, mente compulsivamente, não pede o adiamento do jogo atempadamente, passa, quer ir a jogo de qualquer maneira. Depois, quando vê que efetivamente está entre a espada e a parede e que nem sequer consegue ter 11 jogadores para jogar, aventa que gostava que o jogo não se efetuasse, passa a responsabilidade para a Liga, porque a Liga que tem a função específica de mediar, digamos, os adiamentos que são acordados e eventualmente entre os clubes ou não acordados, passa a responsabilidade para a Liga, lava as mãos com Pilatos e dentro desse contexto, acabou por projetar o futebol português para este lamaçal, porque isto, como muita gente já disse e é verdade, isto projeta o futebol português a nível internacional para um lamaçal ao mais alto nível e nós não podemos esquecer que somos campeões da Europa, que ganhamos a taça E isto é verdadeiramente um escândalo que passa além fronteiras. Não há dúvida nenhuma que o Benfica, no meio disto tudo, na minha opinião, e sem qualquer doença clubística, o Benfica neste momento é o espectador que foi vítima daquilo que aconteceu. Inclusive até se poderia ter contaminado eventualmente, e por que não? Mas quer dizer, isto para dizer o quê? Que o presidente da Belenenses Chade arranjou um problema ao futebol português que agora lava as mãos como Pilatos, como eu dizia há pouco, e passa a responsabilidade para todos, e ele é o inocentezinho, quando na realidade ele é o principal responsável. É evidente que a Liga de Clubes, quem faz os regulamentos, são os clubes. A Liga de Clubes é uma direção que existe, mas indiretamente os clubes é que mandam na Liga, porque eles é que fazem as leis, eles é que ditam as leis, e isto é um exemplo que voltou a acontecer depois do que já tinha acontecido no jogo da Cova da Piedade, no jogo do Benfica Nacional, e assim sucessivamente. Portanto, isto leva exatamente a dizer o quê? Que o futebol português não pode de maneira nenhuma trilhar este caminho que a Liga de Clubes está a seguir. A Liga de Clubes tem que ser eleita, tem que ter autonomia, tem que ter poderes e fundamentalmente tem que respeitar os regulamentos. É óbvio, também evidente, que o presidente do Belenenses, não pedindo atempadamente a suspensão do jogo, ou então para que, em acordo com o Benfica, o jogo fosse suspenso, mete a Liga de Clubes num patamar tal que a Liga de Clubes faz ao abrigo dos regulamentos que existem, não tem poderes para exercer o poder. Não tem poderes, porque o regulamento que a Liga, que os clubes implantam dentro da própria Liga de Clubes, não permite. E ninguém pode, ninguém está acima das leis, ninguém está acima dos regulamentos.
Obrigado, José Carrapeiro, pela participação aqui no Fórum TSF. Que opinião tem o empresário Pedro Fernandes, que nos escuta também em Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Eu, de facto, fico um bocado espantado com as coisas que se dizem e que se fazem. Estar a dizer, como eu acabei de ouvir, que o Benfica foi vítima desta situação. Vejamos, o Benfica está a competir num campeonato em que, por via do que aconteceu, na realidade, ele vai jogar, o Benfica vai jogar 33 jornadas, quando os outros clubes jogam 34. O Benfica tem a hipótese de ter um jogo em que não tem lesões, não tem cartões, e, portanto, é beneficiado por isso. Mas não contente com isso, e aqui é que estão as lágrimas de crocodilo do presidente do Benfica, não contente com isso, o Benfica avança para este jogo a procurar ter benefícios desse jogo para além do que já era um escândalo estar a ser beneficiado com este jogo. Porque vai para o jogo, vai dar 7-0 e pressupõe-se a dar 20 ou 30 se a segunda parte existisse, adulterando toda a verdade desportiva de um campeonato. Isto não tem nada a ver com o Belenenses, não tem nada a ver com a Liga. É pura decisão do Benfica de atuar desta maneira perante este jogo. Portanto, não venham cá dizer que o Benfica não tem culpa no cartório e que não tem e que tem fair play numa situação destas, porque ficou desmascarada realmente o que é o Benfica, como é que considera o desporto e como é que considera o fair play.
Obrigado, Pedro Fernandes. Que opinião tem o Pedro Tavares, que nos liga de Aveiro? Que opinião tem o professor Pedro Tavares? Bom dia.
Bom dia. Eu não sei se me estão a ouvir em condições, porque eu não estou perto do
rádio. Estamos a ouvi-lo em boas condições, Pedro Tavares.
Ora bem, é o seguinte, eu sou um bocado leigo em termos de futebol, sou apreciador, mas o que eu concluo para quem está fora é que não é a DGS, não é a Liga, quem rege o futebol profissional em Portugal é o dinheiro, acima de tudo. Porque eu até sou um bocado ingênuo, se calhar, na pergunta que vou fazer, porque uma coisa que eu assisti há pouco tempo foram um ou dois jogos de infantis aos juvenis, em que, como eles não são profissionais e os miúdos nem sempre estão disponíveis, uma das equipas só tinha 9 jogadores, então o que a equipa adversária fez foi apresentar-se em campo com os mesmos 9 jogadores, podendo selecionar, com os disponíveis que tinha, os melhores. Eu não sei até que ponto é que o Benfica, por uma questão de honra e querer fazer o jogo, não podia fazer a mesma coisa. Não, isto é uma pergunta muito ingênua, se calhar eu nem sei bem o que é que estou a perguntar, mas punha-se ao mesmo nível do adversário, tendo em conta que o adversário, se tivesse levado para campo jogadores que estavam contaminados, sabendo que estavam, não é, com o Covid, aí é que ia ser um escândalo, não é? Iam ser acusados de ter feito alguma ilegalidade. Houve posteriormente testes que comprovaram que eles estavam infectados e até com uma nova estirpe que é bastante contagiosa. Portanto, eles fizeram a parte que eles competiam, que foi levar só os que estavam saudáveis. O que eu gostava de saber era isso, era se o Benfica não poderia ter ido a jogo com os mesmos 9 jogadores, podendo ainda selecionar os melhores do plantel, não é? Porque, que eu saiba, não se joga só com 11, são 11, mas aqueles que se têm para se fazer as substituições. Portanto, partiria logo aí em vantagem. É que eu nunca vi em nenhum dos debates na televisão ou na rádio de pôr-se essa questão, que é, já que uns não conseguem ter mais, porque é que os outros não se põem no mesmo patamar? Isso sim seria um exemplo de desportivismo ao extremo, na minha perspectiva, que vejo o futebol como um desporto e não apenas como uma máquina de fazer dinheiro.
Obrigado, professor Pedro Tavares, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Vítor Santos, chefe de redação do Jornal Notícias. Bom dia, Vítor Santos, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje, na notícia do JN, sobre toda esta polémica, a notícia começa assim: ninguém se entende, todos se contradizem, a confusão está instalada. O que é que tudo isto te diz sobre o estado do nosso futebol, Vítor?
Bom dia, Manuel Acácio. Antes de mais, bom dia ao auditório da TSF. Bom, o que nos diz é que, de facto, o limite, ou seja, com aquilo que temos à nossa disposição para avaliar o que se passou, o que nos diz é que o futebol não se consegue, o futebol profissional não se consegue autorregular com eficácia. Nós, quando falamos da Liga dos Clubes, falamos dos clubes. E os clubes não conseguiram evitar esta situação. No limite, foi isto que se passou. E depois sucedem-se os comunicados, os contracomunicados, declarações, como ontem as do presidente da Bessade, que contradizem aquilo que está escrito por autoridade que regula o futebol profissional em Portugal, que é a Liga, que contradiz um comunicado oficial da Liga. Ora, quando chegamos a este ponto, chegamos precisamente àquilo que acabava de dizer o Manuel Acácio, que as pessoas se contradizem, como muito bem escreve hoje o Vasco Samuco, nessa peça que cita, do Jornal de Notícias. Ninguém fica bem nesta fotografia, mas sobretudo os clubes, porque não há dúvida nenhuma que os clubes podiam ter adiado este jogo, podiam ter tomado a iniciativa de adiar este jogo. E isso é um facto. Não o fizeram. Depois temos esta sucessão de comunicados e declarações em que as pessoas desmentem umas às outras em quem é que nós podemos acreditar. Não é fácil. Mesmo porque este tipo de questões há muitos anos, poder efetivamente dizer aquilo que se passou. Mas de uma coisa nós temos a certeza. Para o futebol profissional em Portugal, creio estarmos todos de acordo, nós podemos dizer aquilo que não se devia ter passado. E o que não se devia ter passado era aquele jogo ter-se realizado naquelas condições, por dois motivos, ou por dois ângulos. Primeiro, o ângulo de um jogo do principal campeonato de futebol em Portugal começar com uma equipa com novos jogadores e com guarda-redes, nesses novos jogadores, com dois guarda-redes, um baliza e outro a jogar,
jogador de campo
mais avançadas de campo. Contra uma equipa com 11 jogadores. Portanto, esse jogo num campeonato profissional decente, esse jogo altera profundamente, ou pode alterar profundamente, a verdade esportiva. Porque já tem um efeito na imagem. Na imagem que nós transmitimos para o exterior daquilo que é o nosso futebol. E eu, para concluir este lado, essencialmente do futebol, para depois falar do que é o problema de saúde pública que aqui pode estar, diria apenas que isto provavelmente só acontece em Portugal, ou acontece no Burkina Faso, desculpando as pessoas do Burkina Faso, se calhar não deixavam que isto acontecesse. Ou seja, aqui, até aqui, a culpa é exclusivamente dos clubes, e nestes clubes inclui a Liga de Clubes, que são os clubes, obviamente, e depois temos a parte do que está aqui em questão, do problema de saúde pública. Como é óbvio, a DGS mudou as regras e isso foi uma surpresa naquele dia. E olhando para o que se passou, é óbvio que é necessário rever também os regulamentos. Mas eu faço notar o seguinte. No ano passado, o Cova da Piedade tentou adiar um jogo por ter uma série de jogadores infectados com Covid ou um isolamento. E o Cova da Piedade não foi autorizado a adiar esse jogo. Mais tarde, ou seja, foi-lhe imposta, numa primeira fase, teoricamente teria perdido o jogo por falta de comparência. O que é que aconteceu a seguir? Recorreu para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que lhe deu razão. Ou seja, o jogo foi feito. Havia aqui jurisprudência nisto, e eu não acredito que os clubes não conhecessem esta jurisprudência. Ou seja, cabe na cabeça de alguém, independentemente daquilo que fossem os regulamentos, que por uma situação destas, algum clube fosse penalizado por tomar a iniciativa de adiar este jogo? Não. E de resto, também não foi isto que ouvimos ao longo dos dias anteriores. Ou seja, por parte da Bessade, vontade de adiar o jogo até aquele dia, diz o presidente da Bessade. Porque ontem no comunicado da Liga, aquilo que nós podemos ler é que, bem perto da hora do jogo, ou imediatamente antes da reunião preparatória do jogo, foi proposto, ou foi sugerido pelo delegado da Liga, adiar o jogo. Foi encarada essa possibilidade. E, diz o comunicado da Liga, que mais uma vez não passa pela cabeça que um comunicado da Liga não diga a verdade, aquilo que se passou. Estamos a falar do órgão de tutela ao futebol profissional em Portugal. Diz que os clubes não se mostraram disponíveis para adiar o jogo. A partir daqui está tudo dito.
E obrigado, Vítor Santos, por nos ajudares nesta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, análise do chefe de redação do Jornal de Notícias. Temos aqui falado muito dos clubes, da Liga de Clubes. E os adeptos, como é que ficam em todo este processo? Bom dia, Marta Gens, é a presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para aquilo que aconteceu este sábado?
Pois, realmente começou por dizerem muito bem aquilo que nos vem ocorrendo desde que vimos o que se passou no fim de semana com o jogo em causa. Muito se fala da regulamentação, muito se fala dos jogadores, muito se fala dos dirigentes desportivos, mas ainda ninguém se lembrou de pensar que o futebol, no fundo, é construído e é jogado em prol dos seus adeptos, que são o coração deste desporto, e, na verdade, aquilo que se passou foi deplorável, principalmente para os adeptos que pagaram um bilhete para ver este espetáculo infeliz, que agora vêem as responsabilidades a serem sacudidas de uns intervenientes para os outros, e ainda ninguém sequer equacionou bem, e os adeptos como é que ficam? Pelo menos que iam assistir a um espetáculo desportivo que se deve pautar por fair play, por transparência desportiva, e no fundo foram brindados com aquilo que se passou e que foi notícia pelo mundo inteiro. De facto é necessário começar a pensar no jogo ao longo da sua pirâmide. Obviamente que os adeptos viram as suas expectativas completamente defraudadas e, no mínimo que se deve equacionar, pelo menos, é o mínimo que se exige, é que pelo menos os valores relativamente aos bilhetes possam ser devolvidos, porque de facto foi inimaginável aquilo, inqualificável aquilo que se passou.
Porque os adeptos pagaram o bilhete para um espetáculo que viram metade. E mesmo assim um espetáculo sem os artistas que estavam anunciados. Permita-me aqui a imagem.
Pois, é uma boa imagem, de facto, quando essa expectativa já existia de antemão, portanto, os dirigentes desportivos sabiam o que é que se ia passar dentro de campo, ou pelo menos podiam ter uma clara expectativa do que se ia passar, e ainda assim resolveram ignorar que tinham um estádio com pessoas que pagaram para ver os bilhetes e para apoiar as suas equipas, quando o espetáculo que lhes tinham para apresentar era aquele. Uma nota aos jogadores que entraram em campo sabendo as condições em que o faziam, mas de facto os dirigentes sabiam exatamente o espetáculo que tinham para apresentar e porque é que não fizeram nada e porque é que efetivamente continuam a relevar para o último plano aqueles que pagam o bilhete e que vão ao frio e que vão à chuva com as suas famílias, dos seus parques, orçamentos familiares, para ver este tipo de espetáculo que já estava anunciado, só que ninguém esperava, pelo menos aqueles que o iam ver, não esperavam que assim fosse.
Obrigado, Marta Gens, a avaliação crítica da Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, a marcar também este fórum TSF. Bom dia, António Rodrigues, está já reformado, Liga-nos Matosinhos, bem-vindo a este debate.
Muito bom dia e desde já obrigado pela oportunidade e primeira declaração de interesse é que eu não sou adepto nem do Porto, nem do Sporting, nem do Benfica. Sou adepto de um clube que no passado domingo fez 114 anos, que é o Leixões. Mas a minha questão é muito simples e não se vai estar a escalpulizar quem é a culpa, porque a culpa faz lembrar uma história que dizia: se eu tenho diretores que decidem de acordo com as normas, eu não preciso dos diretores para nada, não é? Portanto, a minha questão é, a minha dúvida, a minha questão é a seguinte: será que o Benfica, perante uma situação idêntica ou análoga ao Fluminense, em que apenas poderia apresentar novos jogadores em campo, começaria o jogo? Bom dia e muito obrigado.
A pergunta que nos deixa o António Rodrigues. Bom dia, Rui Fernandes, é motorista, liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Então, sim, muito bem, minha religião. Olha, eu já começo por dizer, e como benfiquista, Rui Costa foi passarinho. Porquê? Eu acho que ainda ninguém percebeu isto. É que é assim. O Benfica foi para este jogo correndo o risco, portanto, de ser contaminado. Eu acho que era esse a grande mentalidade daquele presidente da BSAB. Porque é assim, aquele senhor só é dragão de ouro. Aquele senhor foi à Assembleia da República, estava lá a fazer perguntas sobre a PT, ele só dizia: o meu filho é do Porto, a minha mulher é do Porto.
Mas isso, são... É do Porto. Isso são outros campeonatos, hoje falamos aqui de futebol.
Exatamente, pois, mas é esse o campeonato. Acho que o Rui Costa, nesse sentido, foi muito a passarinho. Porque é assim, dizem que os jogadores da BSAB não estavam contaminados. E sim, isso é o que ainda vamos ver. Isso é o que ainda vamos ver. Atenção, isso... O vírus não é logo, ainda há de fazer outros exames e depois vamos ver o que vai acontecer. Porque ele é assim, porque é que ele não fez assim? Entrava com 8 jogadores e os jogadores ao princípio faziam logo aquele festival. Alejavam-se e iam-se embora. Escusavam estar a levar 7. Só que convinha estar o mais tempo possível, não é? porque aquilo podia ter sido feito, aquele festival horrendo podia ter sido logo feito ao princípio. Para que estar tanto tempo em campo? Eu pergunto, porquê?
A pergunta que nos deixa o Rui Fernandes. Bom dia, José Pires, industrial, Liga-nos de Faf. Qual é a sua opinião?
Bom dia, como está? Tudo bem? Olha, eu não sou grande adante de futebol, mas a Liga não vale nada. Primeiro, bom dia, doutor, e obrigado pela licença. A Liga não vale nada porque quem manda na Liga são os clubes. E então a Liga calou-se. A Direção-Geral de Saúde, que somos nós quem pagamos os nossos contribuintes, se alguém estiver doente, devia se impor logo. O secretário de Desporto não apareceu. E o Benfica é uma vergonha, porque jogar contra nós vai prejudicar toda a gente, inclusive outros jogadores, no final dos golos marcados. Isto é uma vergonha ao futebol português. Até o mesmo no fundo. Tá? Tenho pena o nosso futebol andar assim. Se a imprensa de Carvalho não se impõe, porque ele não manda. Não é? E outras coisas começam. O Sr. Rui Costa não tinha nada que fazer o jogo, porque agora suponha que tem os jogadores com o Covid, como é que joga? Não joga? Se fosse ao contrário, não havia jogo, certeza absoluta, porque o Benfica empunha-se. Não é? Olha, se é o melhor caso, o futebol para mim acabou. Quando vejo futebol é na Inglaterra, pode não ser tão bom, mas é melhor que o nosso. Um abraço, um bom dia, muito obrigado.
Obrigado, José Pires, pela sua participação no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes sobre toda esta polémica em torno do jogo entre Belenenses-Chade e o Benfica? Como avaliou o comportamento das duas equipas? Fez sentido entrar em campo com aquela situação com que estavam confrontados? E a Liga de Clubes? Fez o que lhe competia, podia fazer mais para defender a credibilidade do futebol. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. O que é que todas estas contradições e acusações mútuas e desmentidos nos dizem sobre o estado do nosso futebol? E agora, o que fazer? O jogo deve ser repetido, como pede a Belenenses-Chade? A solução, já a pensar no futuro, passa por mudar regulamentos, como pede a Liga de Clubes, isto para que a Liga passe a ter mais poder de decisão sobre adiamento de jogos. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos aqui o Fórum TSF, onde olhamos a polémica em torno do jogo entre Belenenses-Chade e o Benfica. Começou com a equipa da casa entrar em campo apenas com 9 jogadores. Por causa da Covid, o jogo terminou pouco depois do arranque da segunda parte, quando a Belenenses-Chade ficou reduzida a 6 jogadores. E retomamos aqui o debate com a análise do Mário Fernando, comentador de desporto da TSF. Bom dia, Mário. Bem-vindo ao Fórum TSF. Alguém sai bem desta fotografia?
Bom dia, Manuel. Bom dia ao Fórum. Não, claro que não. Aliás, vamos, se calhar, até começar por fora e não por dentro. É só conferir aquilo que a Europa, nomeadamente a Europa, tem dito sobre este assunto, porque de facto para eles é absolutamente incompreensível como é que um campeonato profissional, como é que uma liga profissional como a portuguesa, que, lembre-se, é logo a seguir às chamadas Big Five, considerada a mais importante, como é que é possível uma coisa destas suceder, sem que ninguém o tivesse impedido. E este é que é o problema, é que, de facto, não se percebe no meio desta confusão toda como é que acabou por se realizar um jogo em que uma equipa aparece para o iniciar com 9 jogadores.
Sendo que um dos jogadores de campo é guarda-redes.
Sim, pois ainda mais essa, que é um dado caricato a juntar também aqui esta situação. Mas mesmo que não fosse, a questão mantinha-se, porque, como é evidente, aliás, no sábado, quando nós recebemos a constituição das equipas, a nossa primeira reação que foi, e de resto falámos isso durante a transmissão, a nossa primeira reação foi, bom, assim não se pode jogar. Julgávamos nós que assim não se poderia jogar, afinal podia. Por mais estranho que pareça, o jogo realizou-se. O jogo, enfim, se há uma maneira de lhe chamar. Bom, até este momento há aqui um jogo de passa-culpas, que de resto também é algo muito clássico em Portugal, e não estou a falar só do futebol, todos nós conhecemos N outras situações em N outras atividades, setores de atividade em Portugal, em que cada vez que há uma bronca, a primeira coisa que acontece é o clássico passa-culpas. Portanto, alguém de facto é responsável, mas eu é que não sou. Isto é sistemático. E, portanto, agora, no caso concreto do futebol, também não escapa àquilo que é o clássico neste tipo de situações. Há aqui várias gente que, enfim, precisa ainda de esclarecer muita coisa. Nós ainda não sabemos tudo. Nós sabemos muita coisa, mas não sabemos tudo. E, de facto, enquanto não tivermos todos os dados na mão, não é possível dizer, bom, a culpa em primeira instância é daqui ou dali ou daqui.
O que sabemos é que as diversas versões são contraditórias.
Pois, claro, cada um diz que, quer dizer, uns dizem que os legados da Liga terão proposto aos clubes adiar o jogo, os clubes não terão aceito adiar o jogo, mas depois os clubes dizem que não foi nada assim. Quer dizer, estamos metidos num imbróglio que também, enfim, é algo muito vulgar, em que, pronto, ninguém assume responsabilidade e ficamos com nesta zona cinzenta da qual, pelos vistos, não vamos conseguir sair. Mas temos que sair disto. A Direção-Geral de Saúde, por exemplo, eu acho que seria de bom tom explicar aqui algumas coisas, porque o procedimento da DGS, que eu não estou a dizer se é correto ou incorreto, eu não sou especialista na matéria, portanto não vou por aí. Agora, o que eu digo é que talvez fosse bom esclarecer aqui porque é que, neste caso concreto, nós deduzimos que isto tem a ver com o Omicron e, portanto, a situação teria que ser encarada ou lidada de forma diferente, pressupomos nós. Mas talvez fosse importante explicar porque é que houve aqui uma alteração de método. Agora, também saber até que ponto é que a Liga percebe ou não a situação grave com a qual se estava a lidar. Depois, o comportamento de Rui Pedro Soares, o presidente da BSAB, que é a coisa mais incompreensível no meio disto. Ninguém entende nada, porque o que é agora é uma coisa, depois já é outra, depois garante que o jogo não vai ser adiado, mas depois diz que pediu o adiamento. Enfim, é algo aqui extremamente confuso. Ninguém se entende em relação àquilo que terá sido o pensamento do presidente da BSAB. E, portanto, ele é também é uma figura central neste processo. Há aqui uma coisa que... Nós sabemos que a Liga está amarrada aos regulamentos que foram construídos pelos clubes. Já aqui o dissemos dezenas de vezes, que às vezes as pessoas esquecem-se, não sabem porquê, mas esquecem-se, que a Liga de Clubes são os clubes. E que estes regulamentos, que tantas vezes vemos os clubes a contestar, por variedíssimas situações, foram aprovados pelos próprios. E, portanto, temos esta situação bizarra de muitas vezes vermos os clubes a contestarem os regulamentos que eles próprios aprovaram. E o que é verdade é que, face àquilo que existe, a direção da Liga não tem autonomia para dizer não para tudo. Isto não é assim. E, portanto, mesmo em situações de exceção como é esta, e de enorme exceção como é esta, os regulamentos têm que ser seguidos à risca. Ou seja, o mundo pode estar a acabar, mas, meus caros amigos, paciência, é o que dizem os regulamentos.
Restava à Liga, e não sabemos se o fez ou não, exercer uma magistratura de influência, chamemos-lhe assim.
Deveria ter acontecido alguma coisa. Porque, como é evidente, o jogo não se podia realizar. Não há verdade desportiva num campeonato em que uma equipa entra em campo com 9 elementos. Quer dizer, não, aconteça o que acontecer depois, quer dizer, não, falar de verdade desportiva num quadro destes é hilariante, quer dizer, não é verdade. E, portanto, isto nunca podia ter acontecido. Agora, como digo, não sabemos, e aliás tu sugeriste isso, eu não sei exatamente que dados concretos é que a direção da Liga tinha na mão. Como é que se processaram os canais de comunicação? DGS, Liga, Liga, clubes, Liga, não fazemos ideia. Mas que tudo falhou, e falhou rotundamente, isso é um facto, não é? E nós, nesta altura, vemos a Europa do futebol, e não só, perplexa, porque ninguém consegue entender uma coisa destas. Deu-se uma imagem absolutamente inacreditável do futebol português. Repara uma coisa, nós neste momento temos o Sporting já qualificado para a próxima fase da Liga dos Campeões. Temos o Benfica e o Porto com boas hipóteses de também se qualificarem. Parece que vivemos aqui em dois patamares completamente distintos. Temos o dos jogadores e treinadores, que fazem o seu trabalho, que fazem o seu trabalho competentemente, e depois temos o outro patamar, o dos dirigentes, onde acontecem estas coisas. É evidente que isto vai dar pano para mangas e teríamos muito mais para conversar ainda à volta disto tudo, não há tempo para isso, como é evidente, mas isto transmite, de facto, uma imagem de desorganização, nem é bem de desorganização, é de falta de estrutura organizativa para resolver problemas urgentes. E eu, por exemplo, uma coisa que antes me assaltou foi o que é feito daquele comitê que foi criado em novembro do ano passado entre a Federação e a Liga, justamente para a definição de protocolos que previssem situações várias que, na altura, derivavam da existência do estado de emergência em Portugal. E, portanto, fica um pouco a ideia que, pronto, acabou o estado de emergência, acabaram os problemas, eu não sei o que é feito esse comitê, não faço ideia. Mas, portanto, há aqui uma série de questões para as quais ainda não temos resposta, mas que, evidentemente, agora, mesmo que agora se arranje uma solução qualquer para tentar contornar isto, há uma coisa que já não vai conseguir fazer. É que isto está... passa, a imagem já ninguém lhe toca, não é? Porque é uma coisa absolutamente horrível. E depois, do ponto de vista do campeonato, eu não sei, porque este jogo, sendo homologado, pois é evidente que vamos ter que contar com os dados que vêm deste jogo. E até que ponto é que isto pode influir na decisão do campeonato ou não? Não sei, não faço ideia, nenhum de nós sabe. Tudo isto está profundamente errado e vamos sempre à gênese do problema. Do ponto de vista regulamentar, as coisas foram definidas pelos clubes de uma determinada forma. Porque entendem que a direção da Liga não pode, ou não deve, ou não sei, ter autonomia para agir em determinadas situações de emergência. Isto aqui, volto outra vez a insistir neste ponto, com a salvaguarda de nós não sabemos exatamente o que é que estava nas mãos da direção da Liga, em termos de informação de dados concretos em relação a esta matéria. Mas, para todos os efeitos, o facto é que a direção da Liga não tem autonomia para tomar determinadas decisões ou intervenções em situações de emergência. Porque eu acho que neste caso, mais do que magistratura de influência, era preciso era agir. E, de facto, chegarmos a um ponto em que nós já sabemos que uma equipa que vai jogar com 9 num campeonato profissional, na primeira liga, no campeonato na prova mais importante do futebol português, sabermos que isto vai acontecer e não se poder fazer nada, ou não sei, bem, evidente que isto é gravíssimo, e acaba por ser um atentado ao próprio futebol.
Análise do Mário Fernandes, diretor de desporto da TSF, a marcar este debate. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, David Carvalho, é guia intérprete, Liga de Lisboa. Qual é a sua opinião? Bom dia, David Carvalho. Estamos aqui num algum problema com no contacto com este ouvinte. Vamos ao encontro do Mário Pinheiro, gestor comercial, está também em Lisboa. Bom dia, Mário Pinheiro.
Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao fórum. Eu estou a intervir pela terceira vez e faço uma declaração de interesses. Eu sou do Belém, do futebol dos Belenenses. E aqui o grande culpado disto tudo, que quer nós queiramos ou não, é o presidente dessa da Bessade. Porque contradiz-se, enfim, em um monte de situações e quis sempre o jogo, tanto quis o jogo, foi com 9 elementos. Nós não nos podemos esquecer que este senhor já pôs o meu Belenenses onde está, com uma história que quem quiser que a vá ver, que vá fazer ver a cronologia dos factos e verificará que este senhor está no futebol, mas não... Repara, uma coisa é ver os clubes do futebol em que tem algumas situações de história, de, enfim, de sérias situações que são os clubes do futebol. Isto é uma empresa. Então o que é que está aqui em jogo para ver este jogo? Não é todos os dias que entra uma receitazinha churuda, porque um dos seus comentadores, o Manuel Acácio, diz que era 6 vezes a assistência. Não são 6 vezes, se calhar são 600 vezes a assistência que essa coisa da BSAD tem. Então, há dinheiro em jogo e vem numa forma de Natal, vem muito bem. E o jogo acontece por isto. Portanto, há que chamar à responsabilidade esse senhor. Há que punir esse senhor devidamente. E, porque nem esta equipa podia jogar na primeira divisão, nem o Belenenses podia estar na quarta ou distritais, estaria, esteve, e eu está a subir. Portanto, vamos punir este senhor, porque este senhor é que é o culpado disto tudo. Porque se ele tivesse tido o adiamento, que ainda ontem se contradiz, e acha que nem tem que pedir o adiamento do jogo com o Vizela, vejamos, não é, como os senhores que ontem se viu, porque ele acha que a Liga tem que ligar a dizer assim, pá, você quer fazer o adiamento do jogo, por favor, veja lá. Quer dizer, isto não existe. Não. Porque, segundo as opiniões que têm existido dos comentadores, e alguns, até no caso do Cova da Piedade, o jogo depois foi a tribunal e foi realizado, porque era uma situação excepcional como foi aquela. Portanto, vamos por aqui. Este senhor sabe muito bem andar dentro dos meandros das legalidades e dos advogados e das leis do futebol de Portugal. Este senhor não está como um clube que tenha história, tradição, um hino ou um emblema. Ele criou tudo. E não tem dinheiro para isso. Ele não é um senhor com modo que tenha tanto dinheiro assim para ter um clube e jogar na nossa primeira divisão. Esse clube ou essa coisa não devia estar. É a minha opinião, Sr. Manuel.
É a opinião do Mário Pinheiro, simpatizante, sócio do, não sei se sócio, mas simpatizante do Belenenses. Passo a palavra ao Joaquim Nascimento, professor, que nos escuta nas Caldas da Rainha. Bom dia.
Bom dia, como está? Olha, eu vou-me tentar, não sei se me está a ouvir bem.
Em ótimas condições aqui, Nascimento.
Muito bem. Então eu vou-me tentar cingir à lógica mais cristalina. Eu ouvi ontem, em vários órgãos de informação, a doutora Graça Freitas, da DGS, dizer especificamente, que todos que testam positivo à Covid, e nomeadamente à nova variante, estão sujeitos a 10 dias de isolamento, com testagem ao 5º e ao 10º dia. Foi isso que ela disse. O que nos ocorre imediatamente, àqueles que, enfim, gostam de futebol, é que se os jogadores de Benfica tiveram em campo, em contacto com os jogadores infectados do Belenenses, então isso quer dizer que durante 10 dias não podem jogar. E se não podem jogar, isso quer dizer que os afasta do jogo de sexta-feira com o Sporting.
Só aí uma questão é, não sabemos se os jogadores que estiveram em campo do Belenenses estão ou não infectados com essa variante. E isso pode baralhar um pouco essas contas que o Joaquim Nascimento está aqui a colocar e que é um bom ponto para o debate.
Sabemos que 13 jogadores e membros do staff estão. não é? Algum deles deve ter estado a jogar, visto que o Belenenses tinha tão poucos jogadores, algum deles deve ter estado em campo. E juntamente com esse, ou vários jogadores do Belenenses que estiveram em campo, estiveram os melhores jogadores do Benfica, não é? E, portanto, pelas próprias palavras da Graça Freitas, esses jogadores não podem estar no jogo de sexta-feira contra o Sporting. Não podem estar. O que para mim é mais horripilante é que essa pergunta não foi feita à Graça Freitas por nenhum jornalista. Nenhum jornalista. A Graça Freitas, de sua alta recriação, limitou-se a dizer: olha, eu relativamente aos jogos de futebol não me vou pronunciar. O que é uma coisa dita por uma pessoa desonesta. Então, ela não quer falar sobre jogos de futebol. Limita-se a falar sobre a saúde pública. Mas não se importa nada de falar sobre todas as outras atividades humanas. Aquilo que acontece nos hospitais, que acontece nas escolas, que acontece no comércio, quem é que deve estar aberto, quem é que deve estar fechado. Ela pronuncia-se sobre todas as atividades humanas que há no mundo, menos sobre o futebol.
E obrigado, Sr. Joaquim Nascimento, pela participação aqui no Fórum TSF. Passo a palavra ao Artur Silva, está reformado, escuta-nos no Porto. Bom dia.
Bom dia ao Fórum, bom dia, Manuela Cássia. Eu gostaria que isto estamos a ver uma confusão muito grande, mesmo os próprios técnicos e responsáveis da área não sabem o caminho que irão dar, o seguimento que vão dar a esta situação. Mas eu queria também dar mais uma vez, o Sr. Costa, era um bocado disso, um ouvinte disse muito bem, passei um passarinho. O jornalista de Costa foi logo de seguida à conferência de imprensa dizer: atenção, que não tem nada, bem, aquelas farinhas todas que nós conhecemos. Isso dele, e começou por dizer que ele também teve problemas, também teve Covid. Ele não tinha nada que dizer com o que se passou. Na equipa dele, os jogadores que tiveram. Ele tinha que falar o ponto da situação. E isto é o que querer, segundo ouvi dizer, e como vocês também ouvem, que o delegado ao jogo da Liga, acho que pediu aos dois clubes para adiamento. E eu acredito perfeitamente nesse homem. Só não acredito nas palavras do responsável da Bessade e da Belenenses, não é? Belenenses sabe, e do Sr. Rui Costa, do Benfica, porque o Benfica tinha interesse, é um bocado que é verdade, quanto menos jogador, menos competição houver no campo, há menos hipótese de haver uma lesão, o esforço físico é diferente. Isto vai acabar com a verdade esportiva. Em relação à doutora Graça Freitas, eu ouvi na televisão, mas vi ela falar, que dizia: senhora, ela tem a ver só com a saúde, não tem a ver com o futebol. Mentira. Ela mandou, segundo, também ouvi, eu não estive lá para ver, nem ninguém, é só os responsáveis que estiveram lá presentes é que podem dizer a verdade. Mandou os jogadores que estavam infectados a isolar-se. E os que não estavam infectados também isolados. Alguns jogadores também foram em isolamento. A senhora doutora Graça não tinha direito de fazer isso. A doutora Graça tinha que intervir imediatamente perante o seu presidente da Liga de Futebol. Dar-lhe o conhecimento, o que hoje, antigamente, no meu tempo de minha geração, não havia telemóveis, não havia nada disso. Hoje já, ela agarrava no telemóvel, que ela nem paga nisso, nem paga, ligava para o seu presidente ou para alguém, algum diretor da Liga, dizia: meus amigos, passa-se isso. Não vão autorizar, vão comunicar aos delegados dos clubes e ao delegado da Liga que está lá presente, dizendo que o jogo não pode começar. E era assim que devia ser feito.
E obrigado, Artur Silva, por participar também neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum da TSF. Mas agora ao encontro do Bruno Dias, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Bruno. Aqui estamos com mais uma história do futebol à portuguesa. Confessa que nunca tinhas visto nada assim.
Bom dia, Manuel. Bom dia aos nossos ouvintes. Efetivamente, já tinha visto, mas não no futebol profissional. E isso é que é o mais estranho. E não podemos tornar este facto algo que não seja irrepetível. Porque, obviamente, e eu ouvi a intervenção, grande parte da intervenção do Mário Fernando, E obviamente que uma das grandes consequências é a imagem do futebol português no contexto internacional, que muita gente procura que seja sempre salvaguardada cada vez que tem uma intervenção pública, mas depois, no momento das decisões, quem as devia tomar não as tomou. Ou por ausência de capacidade, poder, autoridade para as tomar, ou por omissão, e portanto a responsabilidade aqui não pode morrer solteira, mas acima de tudo, eu creio que este evento pode ser um primeiro passo novamente para melhorarmos o que não está bem no futebol português.
E olhando para este caso concreto, a tua opinião, o que seria importante mudar? Ontem o comunicado da Liga avançava com uma sugestão, aliás depois também referida pelo Estado do Desporto, de mudar os regulamentos para que a Liga de Clubes possa ter uma palavra mais ativa, permite uma expressão, não foi esta a expressão utilizada, mas para ter mais poder a nível do adiamento dos jogos. Parece-te que o caminho pode passar por aí?
Também pode passar por aí, mas eu, antes de aprofundar um pouco mais a reflexão, deixava uma pergunta, que é: nós no dia-a-dia, mesmo que as regras nos digam que nós temos que fazer qualquer atividade, mas que essa atividade nos prejudique gravemente, nós não vamos fazê-la. Parece-me evidente, não é? Então, se for uma questão de saúde para nós, por exemplo, não o vamos fazer. Portanto, parece-me que, neste caso, era necessário existir uma liderança forte e ultrapassar as regras para o bem de todos.
Uma liderança forte na Liga de Clubes, na Liga Portugal.
Na Liga de Clubes e nos clubes, porque eu creio que tudo isto se tornou ainda mais confuso com a intervenção do presidente da Belenenses SAD, quando à hora do almoço diz: está tudo bem, vamos jogar de certeza absoluta. Quando existiu, a poucas horas do jogo, esta declaração, creio que toda a gente, pelo menos eu fiquei com a ideia, que o clube teria capacidade para apresentar uma ficha de jogo digna. Digna, digo eu, ter os 11 jogadores e ter 3, 4 jogadores no banco, não seria a primeira vez que acontecia no futebol profissional, porque efetivamente pode acontecer. E com isto não estou a dizer longe disso, porque efetivamente eu acho que os mais dignos da noite de sábado foram os jogadores da Belenenses SAD, os jogadores do Benfica e os treinadores, neste caso do Benfica, porque os da Belenenses SAD não estavam sequer disponíveis para estar em campo. Foram de uma dignidade tremenda e de um profissionalismo irrepreensível. Agora, parece-me é evidente que... Vou dar um exemplo concreto para os nossos ouvintes ficarem com esta ideia, que eu penso que não foi suficientemente claro. Que é: eu sei que não posso passar o vermelho, mas se eu tiver um carro que, porventura, sobe o passeio direito a mim, eu provavelmente, para me desviar, tenho que ir para a estrada. Mas não posso ir para a estrada com o vermelho, certo? Mas eu vou fazê-lo. Provavelmente era o que teríamos que fazer aqui. Era alguém dizer, tomar a decisão de... Não, os regulamentos não permitem, mas nós temos que encontrar uma solução para os regulamentos, porque isto vai ser mau para todos. E foi, incluindo, na minha perspectiva, para a equipa que saiu vencedora dos 3 pontos pelo Benfica.
Obrigado, Bruno Dias, por nos ajudares também na reflexão, análise do comentador de futebol da TSF, Bruno Dias. E que opinião, que análise faz o engenheiro Carlos Fernandes, que está em Oeiras? Bom dia.
Bom dia, como está? Obrigado pela atenção. Olha, para mim, a primeira entidade responsável por aquilo que ocorreu é a Liga de Portugal, que é a entidade que tem como responsabilidade primeira zelar pela integridade e a verdade desportiva da competição. E não é suposto convocar normas ou regulamentos quando o fator estrutural da filosofia de direito, do Estado de Direito, é que a justiça não se esgota na aplicação da lei. A justiça pondera, reflete contextos e circunstâncias. E mesmo que a norma diga que é branco, o ato de justiça pode afirmar e ponderar que é preto. Repito, a justiça não se esgota na aplicação da lei. Portanto, a convocação da norma ou dos regulamentos não inibe nem extrai a Liga da responsabilidade primeira, que é garantir a integridade da competição, que foi evidentemente agredida e violada. Segundo os responsáveis, os clubes. O Benfica, desde logo, por facto à projeção mediática, quer no país, quer internacionalmente, fica associado a uma página negra do futebol português. O Benfica, em nenhuma circunstância, pode admitir-se competir naquelas circunstâncias, contra garotos, miúdos, e entrar em campo com uma equipe contra novos jogadores. Não tem sentido. Tem responsabilidade. O BSAB a primeiríssima responsabilidade, porque devia ter convocado o adiamento do jogo. Bom dia e muito obrigado.
Obrigado, Engenheiro Carlos Fernandes, pela participação aqui no Fórum TSF, por essas questões que nos coloca, que nos ajudam também a esta reflexão. Bom dia, Miguel Leite, é empresário, escuta-nos no Porto. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. A minha opinião, e antes de tudo, o que queria dizer é que por vezes existem aqui comentários neste fórum que são autênticos atentados à dignidade das pessoas. E aquilo que o senhor anterior fez foi atentar contra a dignidade do presidente do Bolonenses e de todos os jogadores do Bolonenses, a dizer que surgia a hipótese deles estarem a entrar em campo para infectar os jogadores do Benfica. Bem, eu acho que isto é um comentário de bradar aos céus.
Não foi exatamente isso que o ouvinte disse, mas pronto.
Quando disse com o
mas as interpretações que fazemos das palavras uns dos outros permitem sempre aqui sim, um largo espectro de análise. Mas diga-me a sua opinião, Miguel Leite.
A minha opinião, como é óbvio, isto aqui foi uma coisa aberrante para o futebol português, é uma vergonha. A culpa de quem foi aqui, acho que sobretudo dos regulamentos que os clubes fizeram, entre eles o Benfica, o Porto, o Sporting, o Bolonenses, todos eles são culpados dos regulamentos que fizeram. Admitir num regulamento ir a jogo com 7 jogadores é uma coisa louca.
Miguel Leite?
Fica do ano passado. Sim, sim.
Ah, houve aqui um problema na ligação telefónica, não percebi se tinha caído, mas estava...
Não. Estava a dizer que isto é uma vergonha, que os clubes não podem admitir num regulamento se quer ir a jogo com 7 jogadores, ou com 9, ou com 10. Numa liga profissional tem que haver 11 jogadores, não existe sequer outra hipótese. Isso é um regulamento que tem que ser corrigido por todos os clubes, porque a liga é composta por todos os clubes. E esse foi um dos fatores da coisa ter corrido mal. Mas também acho que muita falta de operância aqui por parte da Liga e por parte dos dois clubes envolvidos, porque já se adiou os jogos por muito menos, por o relvado estar impraticável, por condições de mau tempo, quer dizer, e botar uma equipa sem jogadores, que são eles que fazem o espetáculo, não se adiam um jogo, mas... Isto não cabe na cabeça de ninguém, isto é uma loucura. Queria comparar esta situação dos jogadores do Bolonenses, tal como o presidente Rui Costa quis fazer, e outros adeptos queriam fazer, à situação do Benfica do ano passado. O Benfica, quando jogou com o Braga o ano passado, tinha no banco o Everton e o Pedrinho, jogadores de 20 milhões de euros no banco, quando tinha a sua equipa afetada pelo Covid. Não podemos comparar coisas que não são comparáveis, como é óbvio, se houver 5 ou 6 ou 7 infectados num clube, o clube tem que jogar na mesma porque tem na mesma os jogadores para apresentar a jogo. Mas quando falamos de uma razia completa num clube, que também foi afetado pelas mudanças de ideias do responsável do
protocolo
da zona, foi alterado o protocolo, ou seja, estamos a falar de uma situação completamente diferente de tudo aquilo que aconteceu até hoje. E para situações diferentes, soluções diferentes. Adiava-se o jogo, entrava-se em contacto com o presidente do Benfica, com o presidente da Liga, com o presidente do Bolonenses, fazia uma reunião, nem que fosse uma hora de jogo, nem que fosse na hora de jogo, porque se na hora de jogo tivesse a chover torrencialmente de uma maneira que fosse impraticável jogar futebol, o jogo era cancelado. Já vimos isso, já vimos isso em Portugal. Quer dizer, e por haver 7 jogadores, mais um guarda-redes a jogar à frente, não se cancela o jogo. Isto não.
Obrigado, Miguel, por participar também no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da Apresentação Nacional de Treinadores de Futebol. José Pereira, bem-vindo a este debate. Como é que um homem do futebol olha para aquilo que se passou no Jamor?
Muito bom dia a todo o auditório. Aquilo que se me oferece dizer neste momento e pelos dados que são conhecidos é que nesta situação ninguém está inocente. Mas há, efetivamente, uma grande responsabilidade do PSAD. Numa situação destas, como já foi dito anteriormente por alguns ouvintes, para situações excepcionais, medidas excepcionais. E, portanto, eu dou como exemplo o facto de alguns jogos sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol terem sido adiados pelos mesmos motivos. Portanto, agora, nós aqui falamos, de facto, de relatórios manipulados, a falta de confiança, a falta de seriedade, as pessoas não confiam umas nas outras, porque isto é uma situação que não é admissível, não é? Se efetivamente o relatório está manipulado, alguém tem que assumir essas responsabilidades.
Penso que entre os clubes, em primeira instância, e depois as outras entidades, naturalmente, poder-se-ia ter resolvido o problema. Portanto, não me parece que haja inocentes nesta situação e, portanto, e também me parece que não é uma questão de advogados. Isto não está em causa só a verdade desportiva, mas está, acima de tudo, e o mais importante, é a saúde das pessoas que efetivamente entraram em campo, que estiveram no jogo, quer seja do Bessar, quer seja do Benfica, quer seja os outros funcionários todos que estão à volta de um jogo de futebol, e por isso isto deve-nos merecer um respeito enorme relativamente a nestas situações. Portanto, o futebol, e depois relativamente aos regulamentos, eu também queria dizer aqui uma coisa que é o seguinte, quer dizer, o futebol, que tanto exige a sua autorregulação, terá mesmo que regular sem estar à espera de beneficiar desta ou daquela situação. Tem que ser uma regulação com isenção, visando naturalmente a melhoria do futebol e não estando à espera que seja este ou aquele clube o beneficiado com a lei. Eu ouvi aqui com atenção algum senhor que participou neste fórum a falar relativamente aos 7 jogadores. Isso é uma questão que também não é regulada pela Liga nem pela Federação Portuguesa de Futebol. É uma regulação das leis de jogo que naturalmente existe em todo o país, em todo o mundo, e por isso não podem ser alteradas também nem pela Liga nem pela Federação Portuguesa de Futebol.
Obrigado por nos ajudar também nesta reflexão que fazemos, José Pereira. A análise do Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a marcar também este Fórum TSF. Bom dia, Carlos Rodrigues. É bombeiro, está em Coimbra. Qual é a sua opinião?
Antes de mais nada, é a primeira vez que participo. Um grande abraço para ti, um abraço para os ouvintes. A única coisa que eu tenho para dizer, simplesmente, é muito simples. Eu todos os dias ouço os comentários e hoje é um dia que soube comentários de certas pessoas que acho que lhe falta humildade ou falta de ignorância, que é, falando português. Em relação àquilo que aconteceu, já ouvi falar que Rui Costa, os jogadores do Benfica, aproveitaram-se, não tem nada a ver. O único culpado disto tudo é SAD, o presidente da SAD do Boa Vista, porque isto é ignorante, mas é para eles, porque o Benfica...
Não é Boa Vista que estamos a falar, é Belenenses. Aliás, é Bessado, ou Belenenses, como
sim,
se dizem.
Sim, peço desculpa. A única coisa que eu tenho que fazer aqui uma comparação muito rápida, porque eu não quero tomar muito tempo. Eu tenho uma empresa de 20 funcionários. Se 10 ficam doentes, eu fecho a empresa porque os outros 10 estão doentes. Epá, não pode ser assim. Se eles alinharam a ir a jogo... Só tem que ir a jogo. Se o Benfica aproveitou do erro dos outros, tudo bem. Não tem nada a ver com isso. O Benfica não tem nada, absolutamente nada com isso. Agora, é claro que o único responsável é esse senhor que vê que não tem jogadores para jogar, que estão infectados, que não tem jogadores para jogar, tem muito tempo suficiente para alegar e dizer que não podem fazer o jogo. Acho que antecipadamente não é bom a jogo e depois, ai Jesus, que temos que fazer um novo jogo. É só isso que eu tenho para dizer. Acho que falta humildade a muito ao ser humano.
Obrigado, Carlos Rodrigues. Passa a palavra ao António Veiga, ceramista. Escuta-nos em Matosinhos. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Carlos. Bom dia ao fórum. Olha, em relação ao assunto que está em discussão, eu tenho a dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o Belenenses saberia perfeitamente, no mínimo, 24 horas que tinha os seus jogadores doentes. Portanto, tinha tempo suficiente para contactar a Liga, contactar o Benfica e pedir o adiamento do jogo. Mesmo assim, o Belenenses podia ter ido ao jogo com os jogadores da equipa B. Portanto, comportava a equipa e comportava o banco de... escapou, portanto, não é por aí. Na minha opinião, o Benfica não tem rigorosamente nada a ver com o assunto. O Benfica, ontem, num programa da televisão, houve um senhor que ligado ao futebol com o Porto, que afirmou que o Benfica devia ter entrado só com novos jogadores. Ora bem, isto não é bem assim. Eu penso que não é bem assim, porque uma equipa de futebol é formada por 11 jogadores. Não é por 12, nem por 13, nem por 8, nem por 9, nem por 7. é para 11 jogadores. Portanto, o Belenenses tinha condições para ir com 11 jogadores ao campo. É claro que tem, infelizmente, né, aqueles lentes lamentáveis, mas o Belenenses teve a oportunidade de comunicar à Liga e a reunião com o Benfica para pedir ordenamento do jogo. E certamente que até interessaria ao Benfica a adiar o jogo. Até porque no próximo sexta-feira o Benfica tem o jogo com o Sporting, não é? E, portanto, tinha mais era mais um dia de, mais uns dias de descanso. Mais um dia de descanso que o Benfica tinha. Portanto, nesse aspecto até é beneficiável ao Benfica. Não ia prejudicá-lo.
Obrigado, António Veiga. Diga.
Eu acho que os únicos culpados, neste caso, na minha opinião, é o presente assado do Belenenses e a Liga. Mais não.
Obrigado, António Veiga. Que leitura faz o Alcino Costa, comercial que está em Lisboa? Bom dia.
Olá, bom dia, senhor Alcácio. Parabéns para o programa. Olha, eu vou ser muito rápido. Eu acho que isto aqui é a vergonha do futebol português na sua amplitude máxima. Depois, para dizer o seguinte, onde há brasa no futebol, o Benfica tem que lá estar. Porque o trafúria número 1 foi-se embora.
Não podemos usar esse tipo de expressões no Fórum TSF, Alcino Costa. Bom dia, Luís Costa, empresário, liga-nos de Braga, bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião sobre aquilo que se passou este sábado e toda esta confusão que se vem agravando com dúvidas e acusações mútuas?
Olá, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Isto é mais um fraco exemplo dos políticos que nós temos em Portugal, o pessoal que gera todo o país, porque isto não é só sobre futebol, isto é sobre a saúde, principalmente é a saúde. E há pouco, por exemplo, como vocês estavam a noticiar há pouco e bem, na Suíça, a Suíça ainda há pouco vai proibir a entrada livre dos portugueses, já vão ter que fazer quarentena e tudo para entrar na Suíça. Isto afeta não só o futebol, porque o futebol fica a última coisa a dizer no fundo disto tudo. Agora, é muito mal. O Benfica...
Aqui uma ligação com o Luís Costa, em todo caso fica aqui o essencial, já ficou aqui claro o essencial da opinião deste nosso ouvinte. E que opinião tem o José Leira, é motorista de táxi, escuta-nos em Matosinhos. Bom dia.
Bom dia. Eu queria dizer que, portanto, eu não vou citar nomes de quem são culpados, existem culpados nesta situação, existem. Agora, eu só queria saber uma coisa, porque é que a equipa de arbitragem não cancelou o jogo, não tem poder para isso. Era isso que eu gostava, se fosse árbitro de futebol, sem o jogo começar, vejo uma equipa a entrar com 9, outra a entrar com 11. Uma equipa com onde os jogadores estão doentes. Eu, como árbitro de futebol, não arbitrava o jogo. Pronto. Agora, eu não sei se tinha poder para fazer isso.
Os regulamentos permitem que uma equipa entre em campo apenas com 9 jogadores.
Permitem, mas mesmo agora virando para o problema que se estava a viver ali na altura, eu não me sentia à vontade para arbitrar um jogo daqueles.
E obrigado, José Leira. Fica clara também essa sua opinião. Passo a palavra ao António Teixeira, está reformado, liga-nos de Alfragide. Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao Fórum. Em relação a este assunto, eu acho que já está amplamente debatida a situação da culpa. E é notório que o presidente da BESAD é um dos grandes responsáveis, porque, quanto mais não seja, aquelas trocas e baldrocas que tem dito nos comentários que tem feito. Hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Mas há aqui uma coisa que ainda ninguém falou, ou pelo menos eu não ouvi, e que eu gostava de comentar, que é a irresponsabilidade que existe, e aqui também, não só nos jogadores, mas também no presidente da BESAD. Há um jogador que é autorizado a ir para a África do Sul. Tudo bem, ninguém põe em causa. Vai de férias, vai visitar a família, vai fazer o que for. Quem diz que para a África do Sul pode ser que fosse, por exemplo, para a Alemanha, que neste momento também está com um problema grave de infecção. Então esse jogador volta e o presidente do clube e o médico do clube não põem este indivíduo em casa, fazem-lhe o teste à chegada e mantêm o indivíduo em casa durante 4 ou 5 ou 6 dias, o tempo que for necessário para fazer o segundo teste, para verificar que este indivíduo não vem infectado de um país onde há um surto enorme de Covid e das várias variantes, e põe e deixa este indivíduo ir trabalhar para o seio do grupo, com a possibilidade de infectar toda a gente como infectou. Então, mas este indivíduo, este Rui não sei das quantas, não me lembro o nome dele, o que é que este indivíduo faz no futebol? O que é que este indivíduo faz no futebol? O mesmo que fez na PT? Bom dia.
A pergunta que nos deixa o António Teixeira. Bom dia, Joaquim Carlos, é motorista, está em Sintra. Qual é a sua opinião?
Qual é a sua opinião?
Estou sim, bom dia. Um bom dia para toda a gente. É vergonhoso todas as coisas. Foi o que aconteceu e é vergonhoso toda a gente deste sábado para cá tentar tirar o Benfica daí. Não tem culpa. Mas há a BSAP foi inscrita este ano com um empréstimo do Benfica, um contrato com o Benfica por causa de um jogador, Reinildo, e o dinheiro, já se falou aí no dinheiro das 6 mil pessoas, esse dinheiro dos jogos BSAD Benfica no Jamor, quem recebia não era a BSAD, esse dinheiro é para o Benfica. Portanto, o Benfica tem tanta culpa no cartório como tem a BSAD e a Liga e todos os outros. Era só isto, obrigado. Bom dia.
A opinião do Joaquim Carlos, passo a palavra ao Paulo Santos, motorista, está a Liga-nos da Guarda. Bom dia.
Bom dia. Não é da Guarda, é de Lavra. É um engano qualquer.
Peço-lhe desculpa, está feita a correção. Diga-nos a sua opinião, Paulo Santos.
Eu só queria dizer o seguinte. Aqui no futebol português houve duas coisas vergonhosas. Uma foi o apito dourado. E outra é este caso aqui. E azar ou consciência, está metido um dragão de ouro nisso. Isso aqui, diz aquela pessoa que havia de falar, que isto não foi tudo feito ou coisa por esse senhor, que é o presidente da Estados Unidos, feito e organizado e armadilhado tudo por ele. Porque ele ao meio-dia disse que tinha 38 jogadores para jogar. E à noite já não tinha, já não disse que pediu adiamento, não sei o que é que não foi feito, não foi nada. Olha, o Porto não tem nada a ver com isto, mas o senhor falou do presidente do Benfica antigo. Eles têm a zaca, olha, devia vir à Bruxa e gastar mais de 600 mil euros em Bruxa. Muito obrigado, muito bom dia.
A opinião que nos deixa este nosso ouvinte, o Paulo Santos. Bom dia, Filipe Rodrigues, é jurista, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo a este debate onde aqui as questões se misturam entre a justiça e o futebol.
Muito obrigado, bom dia. Eu tenho ouvido, enfim, os comentários e é importante toda a gente participar. O que tenho a dizer é que se houvesse culpados, todos nós éramos culpados. O que é que eu quero dizer com isto? Podemos discutir pontualmente se foi o Benfica, se foi o Belenenses, se foi o terceiro ou o quarto. Aqui o problema passa por uma revolução, permitam-me que use esta expressão, como tivemos o 25 de Abril, temos que ter também no desporto. O que é que isso significa? Tem a ver com os comportamentos, tem a ver com a formação dos jogadores, que deve ser o desporto escolar onde eles devem aprender a pisar o campo, a entrar em campo, estar no balneário, o fair play, toda esta formação de base. E principalmente também os dirigentes. Os dirigentes não podem, pura e simplesmente, só porque foram votados, mas não terem formação a nível de um conhecimento da lei de base do desporto, a nível, por exemplo, de uma carta da ética do desporto. Isto é fundamental. E então eles saberão os seus deveres e, portanto, deveres e direitos, e tudo isto dará um exemplo totalmente diferente, porque a maior parte dos dirigentes não tiveram essa formação. Eu tenho algum conhecimento de causa, porque eu tive começado envolvido no desporto, amador e não só, e, portanto, é a mensagem que eu deixo aqui. Culpados somos todos nós, e tem a ver com uma revolução, ou seja, com uma formação de base a nível dos jogadores e a nível de dirigentes. Muito obrigado.
Obrigado, Filipe Rodrigues. Mesmo a terminar este debate, vamos ao encontro do Jorge Seixas, está reformado, escuta-nos no Porto. Bom dia, Jorge Seixas.
Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, peço desculpa pela minha dicção, porque por a razão que estou a fazer uma intervenção cirúrgica à boca.
O problema é que estamos a ouvir mal, mas é porque tem o rádio aí ligado e há aqui uma interferência. Tem que desligar esse rádio, ou pelo menos baixar muito. E aí já o ouvimos bem, Jorge Seixas.
Pronto, eu Peço desculpa pela dicção, porque não consigo articular bem as palavras, por uma profunda intervenção cirúrgica à boca para fazer um...
Tenho é que lhe pedir uma grande capacidade de síntese, estamos mesmo a terminar, Jorge Seixas.
Pronto, pronto, é assim, eu vou sintetizar isto. Eu não tenho grande ligação ao futebol em Portugal. Até há pouco tempo fiz parte da direção de um clube num país estrangeiro. Tudo isto que se está a passar é cómico. Portugal parece um circo. E agora arranjaram um bote expiatório que é o senhor da SAD de Bonense, não é? Porque a culpa é de todos, de todas os intervenientes, e não só dos dirigentes, mas dessa liga de futebol que os senhores falam e da DGS, só quando vais falar desse ciclo da DGS, se comportueja.
E obrigado, Jorge Seixas, pela sua participação no Fórum TSF. Chega assim ao fim este debate que hoje fizemos em torno da polémica que rodeia o Bolonenses-Estado Benfica do passado sábado.